Ano novo, novos começos, novas realizações. Podemos falar juntos? Ano novo, vamos juntos? Ano novo, novos começos, novas realizações. Amém? Psicologicamente, isso tem um efeito na nossa mente. Acabou o ano passado, né? 24, foi embora. Aí começamos a fazer os nossos objetivos para 2024. Quinta-feira, se eu não me engano, o Gilson trouxe aqui uma estatística. 93% das pessoas, né, que fizeram votos e promessas para o novo ano nunca conseguem cumprir. Acham que estão fazendo algo novo, mas aquilo já era um objetivo lá do ano 2020. Mas 2021 ele não conseguiu cumprir, ele passou para 2022, 23 também não cumpriu, 24 também não cumpriu e já começou o 25 sem cumprir determinadas metas pessoais. Mas nós não estamos mais falando sobre metas pessoais. Nós estamos falando algo da parte de Deus. O ano mudou. A gente pode pegar essa onda e entender que Deus está fazendo algo novo em nossas vidas também. Mas muitas vezes estamos esperando algo extraordinário, que pode acontecer. Mas muitas vezes é Deus fazendo algo novo com aquilo que é básico, com aquilo que é trivial. Tive experiência, compartilhei com a igreja essa semana agora, de algo que é básico, algo que a gente faz na nossa rotina. Sair com as minhas sobrinhas para poder dar uma volta de bicicleta e ir ao parquinho. O que tem de novo nisso? Isso é algo que eu faço sempre. Mas cada dia que a gente vive com as pessoas, da parte de Deus, é algo novo para nós, mesmo que aquilo seja muito comum na sua vida. Acordar, tomar o café, almoçar, jantar, depois de um dia de trabalho, tomar o seu banho, depois de descansar, isso é algo comum. Mas pode ser algo novo, porque nós valorizamos tanto isso, é uma oportunidade que nós vemos que Deus está nos dando de viver a vida de maneira muito abençoadora com aquilo que é básico. Você vai durante o ano continuar vindo à igreja. Você talvez continue ouvindo as mesmas músicas, os mesmos louvores, as orações, as pregações, mas Deus está sempre renovando algo em nossas vidas. E às vezes, muitas vezes, com aquilo que é normal dentro da nossa rotina. Algumas considerações dessa nós já fizemos aí. Para isso, pode passar o próximo slide. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu comecei a conversar com vocês a partir desse texto. Porque em Cristo Jesus algo novo aconteceu e esse algo novo é definitivo. Diz assim o texto bíblico: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Em uma outra versão diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Nós deveríamos já estar acostumados com isso, com algo novo da parte de Deus, porque chegou e aconteceu algo novo da parte de Deus na minha vida, no dia que eu me rendi a Jesus. Uma nova visão, uma nova forma de ver a vida, novos conceitos, novos valores, novos princípios. Jesus não chegou na nossa vida, como eu tenho dito aqui, para ser meramente um ídolo para nós. Jesus não chegou na nossa vida, nos tornando agora novas criaturas, para ser um amuleto da nossa sorte. Eu vou para a igreja porque eu sei que Deus vai me prosperar. Não, muitas vezes você pode ter até andado para trás, de uma certa forma. Talvez alguma coisa possa não ter dado tão certo na sua vida assim, mas algo novo no seu espírito aconteceu. Você foi renovado por Deus, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Então, quando a gente está falando aqui ano novo, novos começos, novas realizações, é porque as novas realizações, um novo começo já aconteceu na minha vida no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu disse: Senhor, está definido para mim, eu creio na tua existência e eu abro o meu coração para que o Senhor seja o dono da minha vida. E eu tive um encontro pessoal com Jesus, e esse encontro foi tão importante que veio mudando os meus valores, veio mudando o meu jeito de agir, de interagir, os hábitos que não agradavam a Deus, eu fui deixando de lado, entrei num processo, e você deve ter vivido a mesma coisa, a partir do momento que você se entregou a Deus de maneira cabal, Acabou a dúvida. A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas que se batizam, né, aqui embaixo desse altar aqui, tem um batistério aqui, é aqui que a gente abre no dia de batismo para batizar as pessoas. Mas é a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas: quem é Jesus para você? O que é que aconteceu agora na sua vida de novidade de vida? As pessoas têm que me responder. Eu encontrei o Jesus que mudou completamente a minha história. Eu sei para onde eu estou indo agora, eu sei que mesmo quando eu morrer, baixar a sepultura, o meu destino final está resolvido com Deus, eu vou morar com Deus para sempre. Esse é o maior começo, essa é a maior mudança, a maior conquista de algo novo que poderia acontecer na vida de alguém. Vai falar para alguém viciado em drogas, alcoólatra, vai falar para alguém que era viciado em pornografia, mas que depois que Jesus entrou na vida, quantas coisas mudaram, o valor que ela dará para isso tudo. As mudanças, os novos começos, os novos hábitos. Em um estudo, em um seminário, Mateus, nos deparamos que o capitalismo sofreu consequências a partir do momento que o mundo foi se abrindo para a novidade de vida que Deus tinha. Ou seja, a evangelização foi acontecendo no mundo. Mais pessoas foram deixando os seus hábitos ruins. Homens que gastavam fortunas durante um mês com bebida alcoólica, com cocaína, com hábitos que tiravam recursos da sua família, mas se converte. O indivíduo se converte. Aí aquilo que ele gastava lá no bar, no boteco ou na mão do traficante, porque agora ele está convertido. Algo novo de Deus aconteceu na vida dele, uma nova realidade, ele muda. Aí o mundo capitalista sente o efeito, sabe por quê? Porque aquele pai de família que tinha ali os seus recursos indo de ralo abaixo, não conseguindo mais trazer recursos para a vida da família, para a saúde dos filhos, para a saúde da esposa, para a sua própria saúde, antes ele gastava dinheiro com as coisas dessa vida, do mundo, e coisas que desagradavam, que traziam desarmonia, mas ele se converte, algo novo de Deus acontece. Aí o que acontece? Agora, ao invés dele gastar com vícios, ele investe na família, ele reforma a casa, ele paga um plano de saúde para a esposa, o filho vai estudar numa escola melhor, porque os recursos agora estão concentrados na utilização daquilo que deveria ser um pilar, recursos que são ganhos, né? Os investimentos que são feitos são agora na família. Então a ideia de algo novo da parte de Deus, isso não é uma história da carochinha que eu estou te contando, eu também vivi isso. E se você um dia passou pela conversão genuína em Deus, você também experimentou algo novo da parte de Deus. E meu irmão, como muda a vida das pessoas. Os encontros que tivemos com Jesus, eles mudam a nossa perspectiva. Aí o indivíduo que vivia reclamando, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sofri trauma na infância e não sei o quê, mas aí agora ele se encontra com Jesus. Aí as coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo. Não significa que ele agora é um robô, que ele é um pedaço de pau, um pedaço de árvore, que ele vai apanhar da vida, ele não vai sentir, ele continua ser humano, ele continua sentindo as pancadas da vida, mas agora ele tem um Deus que cuida dele. Agora ele tem um Deus que entra na frente. As pedradas da vida vão continuar chegando, sabe, as traições vão continuar acontecendo. Mas esse que tudo se fez novo, porque agora ele tem um Deus dentro dele, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da vida dele. Ele pode bater no peito e falar: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Aí aquela pessoa que ficava se vitimizando, se fazendo de vítima em tudo, ele começa a entender que ele tem agora uma nova forma de ver a vida. E ele pode agora viver algo da novidade da parte de Deus, porque é isso que é o Evangelho. Existem muitos evangélicos que não sabem o que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, não é o Evangelho criado pelos caras aí doidos aí, de muitos lugares aí que falam o nome de Jesus, não. Estou falando do Evangelho da Bíblia. Nós estamos falando do Evangelho pregado por Jesus. O Evangelho do Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é o Evangelho, a boa nova de salvação. A boa nova de salvação aponta para aquilo que é eterno. É por isso que determinadas músicas que só apontam para aquilo que é material, a gente não canta. Sabe por quê? Porque não é isso o Evangelho. O Evangelho aponta para aquilo que é eterno. O evangelho aponta para aquilo que vem de dentro para fora. O verdadeiro evangelho aponta para aquilo que é eterno, não para aquilo que é atemporal, que aqui a coisa vai se consumir. Sabe, o ouro que é tão desejado pelas nações, um dia ele some, ele acaba, o dinheiro acaba, mas aquilo que é eterno fica para sempre. Então, por isso, a novidade de Deus chegou para nós, e eu quero falar um pouco sobre isso com você. Próximo slide vai dizer a seguinte coisa: são novas realizações quando a gente se encontra com Jesus. O cara que gastava o dinheiro, como eu já disse, lá fora, no mundo, com as suas mazelas, com seus vícios, agora ele traz os recursos e ele vai ver as realizações da parte de Deus. Irmãos, a conversão de pessoas e mais pessoas dentro de um bairro muda a história do bairro, daquela comunidade local. Sabiam disso? É por isso que a gente diz: esse avivamento mere simplesmente puro de microfone na mão não significa o tal do avivamento da parte de Deus. Avivamento da parte de Deus gera consequências sociais, econômicas, na cidade. É por isso que de repente tem tanta igreja em Nova Iguaçu, mas a corrupção no meio político não diminui, pode ter algum problema. Sabe por quê? Porque existem líderes evangélicos que se submetem aos líderes políticos e falam: eu vou levar minha igreja a votar em você. Você consegue dar o telhado lá da igreja? É assim que nós deveríamos escolher o próximo prefeito da cidade? Seja sincero, irmão. Você não deveria ter uma razão, o porquê você votou, em quem você votou, quem você colocou para nos liderar nos próximos 4 anos? Isso é um valor batista, sabia? O valor batista é que igreja não se mistura com o Estado. Igreja não depende do dinheiro do vereador. Igreja não depende da maracutaia com alguns líderes eclesiásticos, com os líderes políticos do município. Não! Isso está errado. Então, por isso, cada cristão tem a sua próprio raciocínio e ora pelos homens que exercem poder na cidade. E o seu político, a pessoa que você votou, você estudou sobre a vida dele, você pesquisou na internet o que ele já fez, ele tem processo, não tem processo, ele é um cara de boa índole, ele me representaria, ele caminha com os princípios e valores que eu acredito. Então, irmãos, quando pessoas se convertem em um bairro, há uma repercussão na vida do bairro. O número de meninas grávidas na adolescência, porque se submetem a uma vida sexual muito antes da hora adequada, e que a palavra de Deus nos estimula, muda, sabe por quê? Porque a menina fala assim: eu não vou me render ao cara que está falando que gosta de mim, que vai ficar comigo se eu transar com ele. Aí a igreja está pregando para os adolescentes sobre isso. Aí há uma repercussão, porque a menina agora se valoriza. O rapaz sabe que ele não tem mais que olhar para uma mulher pura e simplesmente porque ela é bonita ou porque ela tem um corpão. Irmãos, a boa nova do evangelho é algo muito amplo. É algo que transforma nações. É algo que transforma cidades. É algo que faz com que a sociedade dê um up. Que a sociedade cresça. Que os nossos políticos se arrependam dos seus pecados e corram para se render a um Deus que é poderoso para instruí-los em toda a verdade. Aonde o número de jovens começa a diminuir, que estão envolvidos com drogas, sabe por quê? Porque agora eles ouviram falar de Jesus, que Jesus os ama, que Deus tem um plano na vida deles. E que eles não precisam para ser felizes, eles não precisam de uma substância química para ficar alegrezinho, para poder perder a vergonha. Ah, meus irmãos, vai num acampamento de jovens cristãos, vai num encontro de casais, de pessoas convertidas com Jesus. Eu já estive em alguns, e alguns que estavam assim observando, que eram visitantes, que ainda não conheciam os acampamentos de jovens, ou de encontro de casais, de igreja, falaram: ué, gente, aonde que está a cachaça? Aonde que está a bebida alcoólica? Porque lá no meu grupo, a gente só consegue fazer pular, correr assim, quando a gente perde um pouco a lucidez, porque a bebida alcoólica tira a gente do nosso sentido original da nossa mente. Aonde que está? Não tem bebida alcoólica. Não tem droga para a gente se soltar. Não tem subterfúgios para a gente mostrar a nossa alegria que temos, que vem do alto, que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, gente? Então, por isso que o ano novo muda. Nós podemos entrar nessa onda, mas olhar para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse ano diferente? Senhor, a boa nova chegou para mim. Então, eu vou viver algo novo da parte de Deus. Quantos podem dizer amém? Você pode dizer isso sobre a sua vida? Eu não posso falar isso por você. Eu posso vir aqui com todo o meu coração e honestidade pregar para você. Dizer que a partir do que Coríntios 5:17, algo novo da parte de Deus já aconteceu do dia que eu me rendi a Jesus. Só que todo dia Deus vai fazer algo novo na minha vida. Não é um novo evangelho não, gente. Não é um outro Jesus não. Tem gente querendo um outro Jesus aí. Parece que não estão satisfeitos com Jesus que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Estão achando que tem que ter outro Jesus. Estão achando também que tem que ter outra Bíblia. Não precisa ter outra Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus, que está aqui, que diz a verdade absoluta para nós vivermos algo novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer algo mais novo do que isso? Mas a gente já ouviu isso tantas vezes, parece que isso ficou arcaico. Parece que pregar contra o pecado ficou arcaico. É por isso que não cresce o número de igrejas e não muda a cidade. É por isso que cresce o número de denominações, de moveres espirituais por aí, entre aspas, e muito entre aspas, e não acontece remissão de pecados. É por isso que de repente está acontecendo muito mover por aí, e de repente não muda a história na vida, as pessoas continuam com as suas próprias mazelas, seus pecados, e ficam carregando, porque não há pregação de libertação, de pecado, de confissão de pecado, de arrependimento e de processo de santificação. E aí a cidade continua a mesma, ou só piora, porque às vezes os próprios que estão com o microfone na mão são os piores exemplos de vida para a sociedade. Viver as novas realizações da parte de Deus já começou na nossa vida. Ela não vai começar apenas quando o ano muda e quando a gente está vivendo os primeiros dias de janeiro. As novas realizações na minha vida começaram quando eu aceitei a Jesus. Quando o Espírito Santo, igual foi com você, o Espírito Santo te abraçou, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então algo novo aconteceu de dentro para fora. Algo novo não é simplesmente aquilo que é o estereótipo, não é simplesmente o parecer bonitinho evangélico que levanta a mão e grita e que fala, não, mas é algo genuíno. Não tem porquê de repente tanto mover dentro da igreja, mas passa aqui o pobre, o desnudo, o desabrigado, e isso não nos incomoda. Não tem porquê as megas igrejas ou pequenas igrejas com seus investimentos milionários e não terem, se unirem para um bom projeto social na cidade. Um dia, quando eu soube que o restaurante popular da cidade iria fechar, eu disse à igreja, quem dera Deus tocasse no coração de nós pastores e líderes, assumíssemos o restaurante popular da cidade, para poder ter refeição para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Me chamaram de louco, mas eu fui pesquisar. Você sabia que existem igrejas espalhadas pelo Brasil que bancam restaurantes populares dos recursos, dos dízimos e das ofertas espalhadas pelo Brasil? Só que isso não vai para a mídia. Sabe por quê? Porque isso não vende. Vende! É luz, câmera, ação. Isso vende, as pessoas querem isso. Mas falar que elas vão tirar dinheiro da empresa para que o pobre tenha comida, o catador de descartável que trabalhou o dia inteiro não consegue nem ir para casa, mas ele vai lá e compra um prato de comida a R$1. Você sabe que eu tenho notícias e posso te provar sobre isso, do que algumas igrejas fazem, não vendem o almoço não, elas dão o café da manhã, o almoço e a janta, e junto disso, a família que está lá, que está se alimentando do restaurante popular, bancado pelas igrejas, e unindo forças com os católicos, unindo forças com o centro espírita. Você pode estar achando que isso é uma heresia, mas isso é algo de Deus. Pessoas que se unem em prol do bem e dão o café da manhã, o almoço e a janta. Mas sabe o que, que acontece antes de tomar o café? Uma oração. Um versículo da Bíblia. Família, um cara que chega lá e ele é viciado. Ele fala, eu quero sair dessa vida. Bota dentro da Kombi, vai para o centro de recuperação. Igual foi com a Andréia aqui com a gente. Irmãos, a vida da cidade muda quando as novas realizações de fato acontecem de dentro para fora. Porque é isso que aconteceu comigo. Eu não preciso da virada de ano para poder ter algo novo. Eu já estou vivendo algo novo e você também já está vivendo algo novo desde quando Jesus entrou na sua vida. Não é verdade, Madalena? Desde o dia que Deus entrou na sua vida, mudou a sua história. Madalena, qualquer dessa vai dar o testemunho dela aqui. Ela pode dizer para nós o que é viver novas realizações. O que é ser livre, liberta, redimida pelo sangue de Jesus. Ver os seus recursos sendo investidos naquilo que é precioso para Deus. Irmãos, só uma pessoa que viveu mergulhada em múltiplas formas que desagradavam a Deus, como eu também. E como você, se você for bem sincero comigo, você vai ver que tem de fato realizações da parte de Deus para as nossas vidas. E aí, as novas conquistas. Gente, a vida cristã, ela vai de fé em fé. A vida cristã, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, ela avança. Sabe? É por isso que é verdade. Eu nem precisava de uma revelação para isso. Não precisava. Porque esse é o caminho natural. Mas se alguém falou, cada um com seu particular. A vida cristã é um crescente da parte de Deus. É possível que este templo aqui realmente seja, daqui a um tempo, usado pelas crianças. E nós já estejamos em um outro templo maior. É possível. Porque tudo que é saudável, tudo que é de Deus, cresce naturalmente. E isso não é só para a vida eclesiástica, é na sua vida. É por isso que ano passado, talvez você tenha tropeçado. Talvez que ano passado você tenha, falhado em alguma coisa. Mas eu e você estamos vivendo algo crescente na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Você não vai retroagir. Você não vai andar para trás. Se você está dizendo não ao pecado A, ao pecado B, ao pecado C, você vai esse ano continuar dizendo para o resto da sua vida não ao pecado A, B e C. Você vai andar para frente. Você vai assumir novos compromissos com Deus. Você não vai mais simplesmente fazer aquele monte de voto e 93% das pessoas chegam de fevereiro e já não cumprem esses votos. Mas quando você fizer um voto a Deus, você já ouviu o que a Bíblia diz. Se não vai cumprir, melhor que você não faça. Mas você, de maneira consciente, você vai parar para fazer aquela oração mais sincera do fundo do teu coração. Sabe o que você vai fazer? No culto da virada, que já aconteceu para nós, mas você pode fazer isso agora. Você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor tem de algo novo para a minha vida, para esse próximo ano? É disso que nós estamos conversando, irmãos. Nós estamos conversando de que relacionamentos que você viveu, talvez no seu passado, mas que não te levaram para ser um crente melhor, ser um cristão mais aperfeiçoado, mais amadurecido, mais responsável pelas suas decisões. Existem alguns relacionamentos que você vai podar, ou alguns você vai eliminar da sua vida. Ou a pessoa que caminha com você, ela decide andar para frente, ou então ela vai ficar para trás. Porque você viveu algo novo da parte de Deus e você não anda para trás. Você sabia que existem pessoas que só nos puxam para trás? Você sabia que existem pessoas que são pesadas? se existem pessoas que são pejorativas, você vive com alguém que você compartilha um problema, se a pessoa fala assim, ah não, nossa, isso é um problemaço, ih, não vai dar certo mesmo, cara, para com isso, em nome de Jesus. A gente precisa andar com gente que quer mais de Deus, a gente precisa andar, isso que a gente vai falar para os adolescentes lá no acampamento, para de ficar andando com pessoas que te puxam para trás, que nunca querem viver algo novo de Deus, não é um novo Jesus, não é um novo Evangelho, mas é uma perspectiva de vida. Você fala com a pessoa, vou fazer seminário, a pessoa, nossa, para quê? Para ser pastor, para pegar o dinheiro dos membros? Sai fora dessa amizade aí, que você é coisa de Satanás para a tua vida. Você compartilha com alguém, eu vou entrar num novo negócio, um novo empreendimento, e a pessoa, ah, não, o Brasil está falido, esse governo aí, né? Faz o L aí. A pessoa só pensa negativo. Não é porque eu estou defendendo L ou o partido de esquerda. Eu estou falando que pessoas são pejorativas. Existem pessoas que são, sabe? Tem um poder e uma capacidade de só ver aquilo que é negativo. Pessoas que quando você apresenta um novo projeto, uma nova ideia, é diferente. Quando alguém fala de maneira responsável. É um novo projeto que você está entrando? É uma nova empresa que você vai abrir? Aí a pessoa, mas você já estudou sobre o campo de trabalho, sobre o mercado? Se é isso mesmo que está se pedindo? Qual é o nicho que você vai atender? É diferente de alguém prudente e sábio. Mas existem pessoas que são especialistas em jogar balde de água fria naquilo que está nascendo no nosso coração de algo novo. Sim ou não, gente? Vocês nunca viveram com gente assim, não? Porque eu já vivi. E eu tive que eliminar da minha vida. Eu falo, ó, cara, você não quer andar, fica para trás, porque eu estou indo. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. E tudo que eu fizer, eu farei na presença de Deus e acreditando que Ele é o abençoador. Amém? Então, por isso, para o próximo ano, esse ano que estamos vivendo, e por toda a nossa vida, acredite, o que mais importante de algo novo já aconteceu na minha e na sua vida: Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Tem uma máxima aí falando que o 25 vai ser o melhor ano da nossa vida. Queira Deus. Amém, gente? Queira Deus. Mas e se nós enfrentarmos os mesmos problemas? Nós vamos enfrentar de peito aberto, porque quem vai à frente é Jesus. Porque com Cristo no barco, tudo vai bem. Pode ser que você tenha a impressão de que Jesus não está vendo o que você está passando. Pode ser até que você tenha a impressão, em alguma luta que você está passando, que o céu está meio de bronze. Já teve essa impressão? Quando você está orando, você fala assim, não estou vendo acontecer nada. Eu já tive essa impressão. Parece que o céu está de bronze, minha oração não passa daqui, porque parece que Deus está calado. Parece que Deus fechou os ouvidos dele e ele não me ouve. Irmão, pode acreditar. E uma adolescente pirralha me ensinou algo da parte de Deus. Quando ela estava ali falando, ela falando, questionando Deus. E lembra até hoje, ela falava que ela passou no viaduto aqui de Nova Iguaçu, mas brigando com Deus. Deus, você não fala comigo. Senhor, você não manda uma palavra. Senhor, você não está dizendo nada para mim. Aí ela compartilhou comigo, com os líderes dos adolescentes, falou, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Em seguida da minha rebeldia ali, que não era Deus que estava calado, porque Deus estava sempre falando das mesmas maneiras e das mesmas formas, mas que era ela que não estava sabendo pedir e falar adequadamente com Deus. Irmãos, nós não chegamos para Deus e tentamos colocar Deus contra a parede. Nós nos submetemos a Deus e falamos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. E aí parece que Deus está calado, parece que Deus não está respondendo. Tem o Espírito Santo que está interpretando para Deus aquilo que a gente não sabe pedir. Mas Deus não pode ser colocado contra a parede. Isso não é submissão. Submissão é falar, Senhor, faz algo novo, da Tua forma, do Teu jeito e da Tua maneira. Então por isso que às vezes temos a impressão de que o céu é de bronze. Vamos rapidamente aqui, eu tenho falado constantemente sobre as novas oportunidades, mas oportunidades de quê? De colocar a nossa fé em prática. Amém, gente? Colocar a nossa fé em prática. É por isso que amanhã você tem novos desafios. É para que você coloque sua fé em prática. Mas não é essa fé banalizada, que você precisa aí de um copo com água para materializar a sua fé. Se você quiser fazer isso, faça. Mas eu vou te dizer, a minha fé, a fé que vem do coração de Deus, não precisa de copo de água para materializá-la. A nossa fé é algo que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, porque é isso que a Bíblia diz, mas pode mover montanhas, de uma fé que foi plantada por Deus. Tudo bem? Então, as novas oportunidades que Deus vai nos permitir, seja na empresa, seja na vida familiar, seja na igreja, seja onde for, coloque a sua fé em prática. Não de maneira banalizada, mas de maneira pé no chão e cabeça nas nuvens. Pé no chão e cabeça nas coisas do céu. Pé no chão e cabeça nas coisas de Deus. Pé no chão, sabendo, Senhor, eu me submeto à tua vontade. Se não fosse assim, Jesus não teria feito a oração que ele fez e uma das mais importantes registradas na Bíblia. O próprio Jesus, ao enfrentar a cruz do Calvário, ele se aproxima de Deus em oração e fala: Pai, se possível for, passe-me de mim esse cálice. Ali Jesus estava falando como homem, 100% homem, mas todos sabemos aqui que ele era também 100% Deus. Mas qual é o complemento da oração de Jesus? Ele pede, mas ele se submete. Então eu peço e me submeto, porque o próprio Jesus também fez assim. Ele falou: mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade de Deus, gente? A vontade de Deus era que Jesus fosse à cruz do Calvário. Ele morresse na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E por esse sacrifício nós tivéssemos os nossos pecados perdoados por Deus. Mudou a história da humanidade. Mudou a história da minha vida. E tem mudado a história da sua vida também, por causa da vontade de Deus que se cumpriu em Jesus. Amém, gente? Então, se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, se submeteu à vontade do Pai, por que que eu não vou me submeter? Por que que eu acho que eu sou o dono da verdade? Por que que eu acho que tudo tem que ser do meu jeito? Então, eu vou colocar a minha fé em prática, mas eu vou colocar a minha fé em prática da forma Ministério de Louvor, a dizer: Senhor, eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Senhor tem novas realizações. Senhor, eu creio no poder. O Senhor pode fazer aquilo que os médicos não podem fazer. Nós podemos orar por cura de pessoas, sim ou não? Podemos pedir a Deus com toda a força do nosso coração, mas não é a força do nosso coração que vai fazer o milagre acontecer. Mas é o poder de Deus, a misericórdia, a graça do Senhor Jesus, é que vai agir com bondade, misericórdia em determinadas situações da nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, coloque sua fé em prática, comprometendo-se mais com as coisas de Deus, não lendo a Bíblia, porque eu estou dizendo que você tem que ler a Bíblia, mas você descobrir nas entrelinhas da Bíblia. Tanta gente criticou aí umas palavras que foram aí ditas por aí, que a Bíblia tinha que ser atualizada e que não sei o quê, mas qual é o valor que você dá à Bíblia? Você sabe o que que nós entendemos? Que muitos evangélicos hoje só leem a Bíblia, sabe quando? Quando o pastor pede para abrir a Bíblia na igreja, ou quando projeta a Bíblia no telão. Isto é uma vergonha para nós. Nós temos que ler a Bíblia, porque nós bebemos da palavra de Deus. E eu estou dizendo com toda a responsabilidade no meu coração, nossos irmãos que estão chegando aí, Vini, né, a família toda, leiam a Bíblia em casa. Não se satisfaçam com a leitura da Bíblia pura e simplesmente aqui no telão. Um telão, um dia vai passar, mas quando nós nos alimentamos da palavra, na nossa vida, na nossa devocional diária, com prazer de ler a Bíblia, pastor, nem sei por onde começar, começa pelo livro de João, é um pouquinho mais fácil, aí vai para o Novo Testamento, pega um comentário bíblico e leia paralelamente. Cuidado, porque nem todo comentário bíblico é muito legal, mas tem que ter sabedoria para ler a Bíblia. mas a iluminação é de quem? É do Espírito Santo, quando você lê a sua Bíblia. É por isso que tanta gente fica por aí correndo atrás de revelação aqui ou acolá, porque não lê a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer você amadurecer. Deus vai fazer você crescer. Deus vai fazer você ser um cristão mais responsável. Você não vai precisar ficar precisando de um guru aqui ou ali. Com todo respeito, você vai saber tomar decisões pela palavra, que é um conselho, tudo bem, isso não é nenhum problema, amém, gente? Quantos estão entendendo, digam amém. Você pedir um conselho, mas você está iluminado na sua mente pela palavra. Por isso você pode viver novas oportunidades. E pela sua maturidade cristã, e pela sua fé sendo colocada em prática, você lê a Bíblia, você as pratica, e você assume novas responsabilidades. Isso é ser cristão, com o pé no chão, mas com a cabeça lá no céu. E quando Deus está se revelando pela palavra a você, não aceite menos do que isso. Mergulhe no estudo da palavra. Mergulhe para aprender mais de Deus. Aí eu acho que vai fazer sentido. Novos começos, novas realizações, família. Pode sonhar. É essa a música mesmo que vamos cantar? É essa? Não? Qual a música que vamos cantar agora? Fala para mim. Novo dia, novo tempo. Essa mesmo. Família, não é essa? Não, é outra. Ah, é a outra da Sara. Mas vai falar sobre novos começos, né? Então faz sentido a gente cantar a música que eles escolheram aqui para mim. Porque vale a pena mergulhar nas coisas de Deus. Eu estou te desafiando mesmo, meu irmão, minha irmã. Porque amanhã você volta para o seu trabalho. Eu não, porque eu estou de folga. O município do Rio está de feriado. Nós vamos para o projeto social tomar banho de piscina e montar barraca de acampamento lá no projeto. Quem quiser vir, me manda o WhatsApp que eu vou te explicar como é que vai ser. Que eu vou fazer umas fotos. A gente vai inaugurar um Instagram do projeto social para oferecer às famílias aqui do nosso bairro, para aproveitarem do nosso espaço e trazer recursos para o próprio projeto social. Mas amanhã a gente volta para os mesmos desafios de todo dia. Mas você volta agora alimentado por Deus, animado em Deus, em viver novas oportunidades de colocar a sua fé em prática. Quantos podem dizer amém? Amém. Faz sentido para você? Para mim faz todo sentido, porque se não for a fé firmada em Deus, eu nem conseguiria sair da minha cama amanhã de manhã. Sabia? Todo dia eu vivo isso. Todo dia eu sou provocado pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos a não continuar a minha caminhada. Que seja um testemunho para você. A fé move montanhas mesmo. E todo dia de manhã, para eu levantar e sair para as minhas atividades, é uma montanha que Deus está tirando da minha frente e me fazendo caminhar. E eu levanto, eu abro a minha janela, eu olho para o céu azul, eu agradeço, Senhor, obrigado. 4:30 da manhã. Eu vou sair para o trabalho. Eu pego meu carro e vou enfrentar um engarrafamento, mas eu estou dizendo, obrigado pela oportunidade de ter um trabalho. Senhor, obrigado porque eu cheguei lá, tem um paciente chateado, magoado, e eu vou atendê-lo de novo. E eu vou ter que levar ali o meu remédio, eu vou dar a medicação, vou marcar uma consulta, mas eu faço isso em nome de Jesus. Porque a fé não é para você usá-la pura e simplesmente dentro de quatro paredes, agora quando a gente vai cantar. Mas é a fé que move montanhas lá no seu trabalho amanhã, quando você estiver no consultório fazendo a biópsia, quando você estiver conversando com um filho que é desobediente, quando você estiver sentando com a esposa para negociar novos formatos de vida, gente. A fé é algo prático, palpável para todo dia, para toda hora, em nome de Jesus. Se você quer viver assim, eu também quero. Então vamos juntos viver mais uma vez algo novo da parte de Deus.